Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado em 2008 por Jair Nilson Silva Paim. Reforma Sanitária Brasileira, Contribuição para a Compreensão e Crítica é um estudo histórico e político sobre a formação, a institucionalização e os impasses da reforma sanitária brasileira. Com base em pesquisa documental e no diálogo com a saúde coletiva, a sociologia e a ciência política, o autor reconstrói cerca de 3 décadas de elaboração desse movimento. Foi a desituação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, e os debates que culminaram na 8ª Conferência Nacional de Saúde até o período posterior à Constituição de 1988. O livro não trata o Sistema Único de Saúde como resultado isolado de uma reforma administrativa. Sua tese central é que o SUS constitui a dimensão institucional e setorial de uma reforma social mais ampla, orientada pela saúde como direito de cidadania, ao examinar avanços, negociações, omissões e retrocessos. Paim oferece uma interpretação crítica das condições políticas e econômicas que limitaram a realização integral daquele projeto. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a reforma sanitária como projeto de reforma social, e não apenas como criação do SUS. O argumento que organiza o livro é a distinção entre reforma sanitária brasileira e SUS. Para Paim, reduzir a reforma à implantação de um sistema público de serviços equivale a perder sua ambição original. O SUS foi uma conquista decisiva porque transformou a saúde em direito universal e dever do Estado no plano constitucional e institucional. Contudo, ele não esgota o projeto formulado pelo movimento sanitário. A reforma sanitária estava vinculada a uma transformação mais ampla da sociedade brasileira, pois reconhecia que as condições de saúde dependem da maneira como se organizam trabalho, renda, moradia, alimentação, educação, território e poder político. Essa perspectiva impede análises que atribuem os problemas sanitários exclusivamente a falhas de gestão hospitalar ou à insuficiência de tecnologias médicas. Também explica por que uma rede pública pode expandir sua cobertura e, ainda assim, conviver com desigualdades persistentes. A saúde é abordada como expressão das relações sociais e como campo de disputa por direitos, recursos públicos e participação democrática. Assim, a obra exige que se avalie o SUS por suas realizações concretas, mas também pela distância entre seu funcionamento efetivo e o horizonte social que orientou sua criação. Essa chave interpretativa diferencia a análise de Paim de narrativas restritas à legislação, à administração ou à cronologia institucional. Em segundo lugar, a 8ª Conferência Nacional de Saúde e os 3 eixos constitutivos da mudança. A 8ª Conferência Nacional de Saúde ocupa posição central na reconstrução feita por Paim, por condensar debates que redefiniram a agenda sanitária brasileira. O autor examina seus 3 eixos fundamentais: saúde como direito de cidadania, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento do setor. Eles devem ser entendidos em conjunto. Declarar a saúde um direito, sem reorganizar a oferta de ações e serviços, manteria o princípio no plano abstrato. Reorganizar serviços sem financiamento adequado produziria uma estrutura incapaz de assegurar universalidade. Ampliar recursos sem controle democrático poderia preservar privilégios e segmentações anteriores. A conferência é relevante, portanto, não só como antecedente da Constituição de 1988, mas como espaço de formulação política no qual diferentes alternativas foram debatidas, inclusive propostas de estatização do setor e de organização da Seguridade Social. Paim mostra que a construção do consenso em torno de direitos universais envolveu conflitos entre concepções de Estado, interesses profissionais, atores empresariais e movimentos sociais. A consequência analítica é importante: conquistas constitucionais não aparecem como concessões automáticas da redemocratização, mas como resultados parciais de mobilização, formulação técnica e luta política. O livro permite compreender por que os princípios de universalidade, integralidade, equidade e participação social exigem instituições, recursos e sustentação social contínua para se tornarem práticas efetivas. Em terceiro lugar, o pós-constituinte revela negociações, contradições e limites da institucionalização, após apresentar os fundamentos conceituais e políticos da reforma sanitária. Fahim acompanha o período pós-constituinte sem tratá-lo como uma marcha linear de progresso. A implantação do SUS é examinada a partir de ações governamentais, omissões, conflitos, negociações, conquistas e recuos. Essa abordagem ressalta que a inscrição constitucional do direito à saúde abriu possibilidades concretas, mas não eliminou as estruturas políticas e econômicas que condicionavam sua execução. O livro chama atenção para contradições presentes no governo Sarney, para a ofensiva neoliberal no governo Collor e para restrições orçamentárias associadas à consolidação do Plano Real nos governos seguintes. O ponto não é atribuir toda a dificuldade a uma única administração, mas evidenciar como opções macroeconômicas. Contingenciamentos e disputas sobre o papel do Estado repercutem diretamente sobre a capacidade de consolidar políticas universais. Essa leitura também evita uma oposição simplista entre uma norma jurídica plenamente realizada e um fracasso absoluto. Houve institucionalização, ampliação de responsabilidades públicas e criação de mecanismos do sistema. Simultaneamente, permaneceram segmentações, insuficiências de financiamento e pressões por soluções privatizantes. Ao analisar essa convivência entre avanço e limite, Fahim oferece instrumentos para avaliar políticas de saúde como processos históricos. A efetividade de um direito depende não apenas de sua previsão legal, mas da correlação de forças que define orçamento, gestão, prioridades e formas de provisão dos cuidados. Em quarto lugar, concepções de saúde, práticas sanitárias e organização dos serviços formam o mesmo problema. A obra antecede a narrativa histórica com uma discussão de conceitos saúde, práticas de saúde, organização dos serviços e reforma sanitária. Essa escolha metodológica é decisiva, pois impede que a reforma seja entendida como simples rearranjo burocrático. A concepção de saúde defendida no movimento sanitário ultrapassa a assistência individual e curativa, sem negar sua importância. Ela inclui prevenção, promoção, vigilância e atenção às condições sociais que produzem adoecimento e proteção. Em consequência, organizar serviços não significa apenas distribuir unidades, leitos e especialistas. Requer definir responsabilidades territoriais, integrar ações e construir vínculos entre equipes, usuários e comunidades. O debate posterior sobre territorialização, vigilância da saúde, acolhimento, ações programáticas e oferta organizada dialoga com esse horizonte, especialmente quando a atenção básica passa a ser pensada como estratégia de reorganização do cuidado. Fahim não apresenta tais diretrizes como técnicas neutras. Sua adoção envolve decisões sobre prioridades, financiamento, formação profissional e participação popular. Uma política centrada exclusivamente em procedimentos tende a fragmentar necessidades complexas. Uma política comprometida com integralidade precisa articular prevenção e tratamento, níveis de atenção e conhecimento dos contextos locais. O mérito da obra está em conectar teoria e organização concreta do sistema concepções de saúde orientam práticas. E práticas institucionalizadas podem tanto aproximar quanto afastar o SUS de seus princípios constitutivos. A análise ajuda a distinguir inovação organizacional substantiva de mera mudança administrativa. Por último, financiamento. Interesses privados e participação política definem o alcance do direito à saúde. O financiamento não surge no livro como questão contábil isolada, mas como dimensão política da universalidade. Um sistema que reconhece a saúde como direito de todos precisa de recursos públicos estáveis e compatíveis com suas responsabilidades. Caso contrário, a universalidade pode sobreviver como norma, enquanto o acesso concreto se torna desigual, tardio ou dependente de desembolso privado. Ao recuperar os debates da 8 conferência e os obstáculos posteriores, Fahim evidencia que a disputa pelo fundo público está ligada à disputa sobre o próprio modelo de sistema. A persistência de interesses empresariais no setor, as pressões por formas seletivas de cobertura e o peso de orientações tecnocráticas limitam a transformação imaginada pela reforma sanitária. Essa crítica não equivale a ignorar a complexidade da gestão ou a necessidade de eficiência. Ao contrário, mostra que eficiência sem compromisso distributivo pode reforçar exclusões e que decisões técnicas carregam pressupostos sobre quem deve ser protegido e quais serviços merecem. Prioridade. A participação social, nesse cenário, é mais que procedimento formal, ela é uma condição para que usuários, FOU, trabalhadores e movimentos sociais, intervenham na definição de necessidades e no controle das políticas. A obra, portanto, associa sustentabilidade financeira, democratização do Estado e defesa do caráter público do sistema. Sua contribuição é tornar visível que o futuro do SUS depende de escolhas coletivas e de correlações de força, não de uma evolução institucional automática. Em conclusão, reforma sanitária brasileira, contribuição para a compreensão e crítica, é leitura especialmente valiosa para estudantes e pesquisadores de saúde coletiva, saúde pública, medicina, enfermagem, serviço social, sociologia, história e ciência política. Também interessa gestores, trabalhadores do SUS, conselheiros de saúde e participantes de movimentos sociais que desejem situar problemas cotidianos, financiamento insuficiente, desigualdades territoriais, fragmentação do cuidado e tensões público-privadas em uma interpretação histórica mais ampla. FOU. Seu benefício intelectual está em fornecer categorias para não confundir a existência formal do SUS com a realização completa da reforma sanitária brasileira. O leitor entende que direitos dependem de instituições, mas também de orçamento, participação social, orientação das políticas econômicas e disputas sobre o papel do Estado. O livro se destaca entre obras sobre o SUS por não se limitar a uma apresentação normativa de seus princípios nem a uma cronologia celebratória de sua criação. Paim combina recuperação histórica, discussão conceitual e crítica da conjuntura pós-constituinte para mostrar avanços reais sem minimizar seus limites. A noção de que o SUS é parte institucional de uma reforma social mais abrangente dá unidade à análise e amplia o alcance do debate saúde não é apenas setor de serviços, mas dimensão da cidadania e das relações sociais. Por isso, a obra permanece útil como referência para analisar políticas sanitárias com rigor político e histórico, reconhecendo simultaneamente as conquistas do sistema universal e as condições necessárias para defendê-las e aprofundá-las. Se você quiser apoiar Jair Nilson Silva Paim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!